Vamos lá. Vamos começar então o shiur desta parashá. Parashat Vayishlach, uma parashá muito interessante. Uma parashá que temos vários assuntos, mas eu escolhi um para a gente abordar um pouquinho melhor, um pouco mais profundamente nos Midrashim. E só para fazer uma recapitulação primeiro do que trata o capítulo, o que nos ensina. O capítulo começa dizendo justamente de onde paramos a semana anterior. Yaakov estava voltando para a terra de Israel com toda a sua família, os 11 filhos e uma filha, as duas esposas e duas concubinas, depois de passar no exílio em Harán, onde ele tinha ido, por um lado, fugindo de seu irmão que queria se vingar, e por outro, quando foi à procura de uma esposa. Então ele montou a família, está voltando para a terra de Israel. E Jacob está prestes a encontrar com o irmão. Então ele manda uma delegação e ele se prepara para três coisas. Ele se prepara para uma guerra, se for o caso. Por isso que ele divide o acampamento em dois. Ele se prepara para enfrentar o seu irmão também, rezando, pede a Deus. Já não é somente pedir a Deus, não é somente rezar, temos que fazer a nossa parte. Por exemplo, quando alguém está doente, não é suficiente rezar para que a pessoa sare, devemos ir no médico, fazer o tratamento, tomar a medicação e assim por diante. Da mesma maneira também, a gente deve, por outro lado também, a terceira coisa, ele manda um presente para o irmão, presentes, que na verdade esses presentes são para quê? Para agradá-lo. Quando a gente, de alguma maneira, ofende alguém, agride alguém, ou alguém se sente ofendido, agredido, seja como for, a gente tem que pedir desculpas. E mandando um presente, na prática não é que pedimos as desculpas, mas mandando um presente a gente está demonstrando nossa boa intenção, nossa boa fé. Eu estou comprando algo para te agradar, que são, em definitiva, as desculpas. Não quero estar brigado, não quero estar manter a inimizade, etc. Contudo, Jacob está se preparando para o encontro, e antes de ir ao encontro do irmão, ele na noite anterior ele fica dormindo em Mahanaim, como tínhamos visto, e ele, quando todo mundo vai atravessar o que chama Ma'avar Yavok, uma travessia, de fato, todo mundo passa e Jacob volta para pegar uns pequenos potes, umas pequenas vasilhas. Aí Jacob tem a famosa luta com os anjos, com o anjo de Esav, de seu irmão, e ele vence o anjo, e aí o anjo muda o nome dele de Jacob para Israel, ele exige ser abençoado, etc. E o lugar, ele dá o nome de Peniel. E assim por diante, Jacob, depois de toda essa guerra e tudo mais, Jacob, ele vai e se prepara para o encontro com seu irmão, e ele coloca o acampamento em grupos, como simplesmente se Jacob vai querer brigar, então pelo menos ele vai poupando, inclusive coloca as mulheres por último com seus filhos. E Jacob mandou os presentes e, de fato, Esav, quando Jacob, antes de ir ao encontro de Esav, Hashem se revela a ele, Jacob faz uma oferenda, e a Torá nos conta, Vaishtahu, ele se prostrou ele, perante Deus. Quando Jacob, diz o Midrash, quando Esav viu isto, ele concordou em perdoá-lo, certo? Ele cedeu, e de fato não pegou sequer os presentes, ele falou, não precisa. E ele falou, Yeshli Rav, um famoso de conversa entre ambos, um diz Yeshli Rav, outro diz Yeshli Kol. Eu não quero me deter nisso, só mencionando a diferença de colocação. Um diz eu tinha muito e outro diz eu tinha todo. Em resumo, naquele momento ele abre mão dos presentes e sabe, e o Midrash, nosso sábio, nos explica que naquele momento também ele abriu mão da primogenitura de bom grau, já, como dizendo, olha, também as brachot que o nosso pai te deu, também fica com elas, seja feliz e acabou. Esav convida Jacob para ir juntos, Jacob diz que não, vai para outro caminho, e eles se separam nesse momento. E temos depois o episódio de Diná, muito interessante, mas como já comentamos outros anos, eu quero tentar analisar alguma lição mais um pouco profunda. De outra parte, geralmente a gente não consegue avançar muito. E o episódio de Dinah tem consequências, obviamente, muito desagradáveis. Dinah é violentada, a filha de Jacob, por Hamor, do povo de Shechem, onde Jacob tinha se instalado e feito um altar, etc., para Deus. E, de fato, depois os filhos de Jacob se vingam deles. E, como chama, Shimon e Levi, e destroem todo o povo de Shechem, porque eles não toleram e não admitem o que aconteceu com sua irmã. Ok? E aí, realmente, Jacob, naquele momento, o Midrash nos conta, muito interessante, que Hashem se revela a Jacob. Estamos agora no início do capítulo 35, para o pessoal poder entender. E encerrou o episódio de Dinah e Hashem se revela a Jacob e fala para ele: olha, vai finalmente para Beit El e faça lá um altar. O que aconteceu, de fato? Vamos fazer um pouquinho de história e aqui vamos entrar na parte que eu quero me dedicar hoje à noite neste shiur. Veio aqui, de fato, e Hashem e fala para Jacob, com isso, olha, vamos fazer um pouquinho de história, Jacob. Vamos refrescar um pouquinho a memória. Antes de você sair da terra de Israel, na parasha anterior, você falou: se Deus estiver comigo e me proteger na terra para onde eu estou indo, e tudo o que me der, eu vou te dar o dízimo. Ou seja, Jacob na prática diz: olha, eu estou saindo da terra de Israel, nós sabemos que Elifaz, o sobrinho dele, o perseguiu, mas tirou todas as suas posses, e Jacob conseguiu passar somente com um cajado na mão, com aquela vara, o rio Jordão, para ir embora da terra de Israel. E de fato, quando Jacob volta, ele volta agora, vemos com um monte de coisas, animais e rebanhos e gados e camelos e tudo mais, ao ponto que o próprio Esav se surpreendeu. Então Jacob tinha prometido para Deus: peraí, se você me ajudar, me proteger, me acompanhar, me apoiar, etc., eu vou te dar o dízimo. Jacob deu o dízimo, não? Ele voltou. Tá bom, primeira coisa, ele ofereceu presentes para seu irmão, para tentar apaciguar, etc. Mas, na verdade, aquele que promete e não cumpre, na prática é como se tivesse uma dívida pendente. Está anotado lá, você tem uma pendência. Aí começaram a ter os problemas para Jacob. E muitas vezes Jacob não percebeu. É isso uma lição para todos nós. Muitas vezes, o que passou para Jacob pode acontecer conosco. Jacob era um tzadik. Era o patriarca, o terceiro patriarca, aquele que teve toda a descendência plena. Mas não se tocou que ele estava devendo, tinha uma conta, uma pendência com Hashem. Jacob não percebeu isto. E isto daqui, entre aspas, veio custar para Jacob. Ele começou a ter problemas. Primeiro que nada, Esav veio ao encontro dele e quer matá-lo. Como os anjos que ele mandou, a comitiva de frente, falaram que ele vem junto com 400 homens, armado de Shimó. Certo, que Jacob dividiu o acampamento em dois, e Jacob não se tocou que ele tinha uma pendência. Aí, na prática, veio o anjo de Esav, se chamava Samael, ele veio à luta com Jacob, Jacob vence ele, mas veio um anjo para lutar contra você. Jacob não se tocou. E ele não sai ileso. Jacob, justamente, a Torá nos conta, ele está e mancando quando sta con un problema nel pe, che l'angelo pegò lui giustamente in un nervo sciatico, per isso che non possiamo comer un nervo sciatico a teus dias de oggi, assim a Torah estabelece. Jacob non si toccò, non percebeu. Veio para ele o problema de Dinah, que acabamos de dizer que foi violentada. Jacob não se tocou. Peraí, por que está me acontecendo um problema atrás do outro? A Torá nos ensina que tudo o que acontece no mundo, se bem é um conceito espiritual, reflete no mundo material. Todo tem um lado espiritual, mas esse lado espiritual influencia, reflete, afeta o mundo material. É isso que a Torá nos traz aqui e nos ensina aqui. Na prática, quando Jacob não se toca, aí veio Hashem e teve que dizer, peraí, até quando esse homem não vai se mancar? Não era por mal, obviamente. Por isso que no início do capítulo 35, Hashem fala para Jacob, ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלה בית אל ושב שם ועשה שם מזבח. ידיס השם פרא יעקב, ואי פרא בית אל, יספס עלה, סיסטבלס עלה, יקונסטרו עלה הוא אלתר פרא דאוס, פרא כדאוס, להקל הנראה אליך בבורכך מבני עשיו אחיך. הקל לי דאוס כשפרסנטו עתי, יקוואו ועושה פרומטיו תודו איסטו, כאילו ועושה סתיו הפוג'ינדו לתרמו עשיו. Hashem precisa lembrá-lo. Aí Jacob se toca, peraí. Então temos aqui um problema. Jacob na prática também teve a guerra com Shem. E primeiro que nada, Jacob diz, antes de mais nada, precisamos o quê? Nos purificar. Precisamos nos preparar. Precisamos estar prontos para poder enfrentar, entre aspas, a Deus e pedir desculpas. Se podemos dizer que a expressão seria enfrentar. Jacob literalmente nessa hora nos diz e nos dá uma lição. Simplesmente, ele chama todos os filhos e diz para quê? Ele diz para os filhos, perdão, para tirar todos os ídolos que eles pegaram de Shem. Como vemos no versículo 2 em diante. Eles quando lutaram contra Shem, e para vingar a sua irmã Diná, eles cometeram, entre aspas, a falha de pegar todos os ídolos. Agora, todos esses ídolos, obviamente que eles não queriam servi-los, não fizeram questão de servi-los, mas têm que ser descartados. Então, literalmente, eles devem ir e enterrar esses ídolos. Por isso mesmo, por essa razão, que agora ele não sabia o que fazer, ele foi para Beit El, e aí ele foi fazer o Mizbeach, o altar para Hashem. Então, na prática, aí, quando chegaram lá, Jacob falou para ele para deixar de lado todos esses ídolos, todas essas idolatrias, ou seja, para estar prontos para poder, desta maneira, servir a Hashem. Por isso que a Torá nos diz logo em seguida, Vaisau vaihidat Elohim, alearim asher sivivoteyem velo radfu achar ebne Jacob. Quando eles viram tudo isto, os outros povos, teve um temor de Deus entre todos os povos, todas as nações, e eles não perseguiram, o Jacob e sua família. Contudo, diz que na prática, eles não perseguiram na hora, mas depois de 7 anos, eles se vieram se vingar, como vamos ver posteriormente a guerra de Jacob. Mas quando Jacob chegou a Beit El, ele se assentou lá, e ele se dirigiu a Deus, fez um altar e lá pagou a conta, pagou a dívida. Ele pagou a dívida que tinha falado para Hashem. E ele ficou morando lá durante 6 meses. Naquele momento a Torá nos conta justamente sobre o falecimento de Rachel. Mas antes a Torá nos conta sobre o falecimento de Deborah. O que é que aconteceu? Intrigante como aparece aqui o falecimento de Deborah no meio. Certo? Versículo 8, logo em seguida, nos diz: Vatamo Dvorah Mineket Rivka. E faleceu Dvorah, a mãe de leite de Rivka. E ela foi enterrada lá. E esse lugar foi chamado Alon Bahut. O Alon, um tipo de árvore. Bahut, na verdade, do pranto, mas podemos ler de dos prantos. Por que dos prantos? O Midrash diz aqui que teve dois prantos, na verdade. Mas antes disto, vamos entender o que está acontecendo. Se vocês se lembram, antes de sair da terra de Israel, quando a mãe de Jacob, Rivka, pediu para Jacob ir embora da terra de Israel, fugindo do seu irmão, ela falou, vai lá na casa do meu irmão, fica lá um tempo, e eu vou mandar te buscar. O tempo passou, e Rivka não tinha cumprido, não mandou buscar Jacob. Certo? Aí ele foi, sim, e agora mandou justamente a ideia que mandou, neste momento, Rivka mandou a Débora para ir buscar Jacob, para chamá-lo de volta. Só que eles não sabiam que Jacob já tinha voltado, tinha se encontrado com o irmão, e ele estava a caminho de Hebron para se encontrar com Isaac. E Jacob, quando está lá em Beitel, vem esta Débora, se cruza com ele, e Débora acaba falecendo naquele dia. Jacob enterra ela, as pessoas lamentam, mas, como falamos, eram em plural os jantos. O que eram os jantos de que choraram duro em plural? Diz o Midrash que naquele dia também em Hebron faleceu Rivka, a mãe de Jacob. E por que a Torá não conta nada? Interessante, o Midrash diz que não Abraão tinha falecido, Isaac estava cego, Jacob estava longe, ela não sabia que Jacob já estava voltando, inclusive mandou a Débora chamá-lo, certo? E naquele dia ela faleceu. E aí começaram as pessoas em volta a dizer quem vai enterrar ela. Como falamos, não tem Abraão, não tem Isaac, porque estava cego, não tem Jacob. Quem vai enterrar? Esav, que era o filho, mas era um filho que não prestava. Todo mundo ia dizer o quê? Olha, esta mulher que deu à luz a este sem vergonha, essa mulher que educou este malandro, este pilantra, Esav, para que ninguém pudesse desprezar, por assim dizer, a Rivka, então enterraram ela naquela noite, como se diz na surdina, parece votação do Senado, que é feita da madrugada, na calada da noite, como se diz, e naquele momento enterraram a Rivka. E por isso que a Torá não nos conta nada, por isso que não vemos, inclusive, além deste alon bahut, desta expressão que parece em plural, dos prantos que teve, não temos outra alusão ao falecimento de Rivka, da matriarca Rebeca, que era a mãe de Jacob e Esav, a esposa de Isaac. Então ela falece e ela é enterrada naquele momento. Certo? Então simplesmente, como vimos as duas que faleceram, quando falece Rivka em Hebron, então simplesmente para poupar ela, entre aspas, que as pessoas não apontem o dedo, que foi feito à noite. Aí Jacob teve um luto muito profundo e Hashem veio consolá-lo. Hashem veio cumprir com a mitzvah muito grande de Nihum Avelim. Nihum Avelim significa consolar os enlutados. Consolar os enlutados é uma das maiores mitzvot que tem. Qual é a maior ainda? Enterrar um falecido morto. Por quê? Porque você está fazendo um favor para alguém que não terá como te devolver, como te dever, como pagar esse favor que você faz. Contudo, voltando ao assunto, Hashem vem consolar, o próprio Deus vem consolar Jacob, e ele fala, inclusive, naquele momento, Loi Kareshim Haod Yaakov, teu nome não será mais Yaakov, certo? Que Yaakov se refere àquele que veio com, de alguma maneira com contrapassa, com enganação, senão teu nome será Israel, e aí veio o nome de Israel, que é o nome de um ministro, de uma personalidade, porque justamente Hashem, ele que lutou com o anjo, como tínhamos visto antes, ou seja, Hashem confirma esse nome em Israel para Jacob. E diz, eu sou Anikel Shakai, eu sou Deus, guardião das portas de Israel, que eu tenho o poder de abençoar, a mim pertencem as bênçãos, e eu te abençoo, por isso que dá a bênção naquela hora, pré-urevê, se multiplique, perdón, florece y se multiplique una nación y una congregación de naciones, sairá de vosé, un melajim y reis sairán de tu descendencia. Entonces, en aquel momento, Jacob se consoló y Hashem, justamente, Jacob ahí colocó una matzeva, un monumento, ¿cierto? En aquel lugar donde Hashem habló con él, y ahí él untó azeite, como vemos en la Torá, él hizo todos los rituales con azeite y con agua, como son feitos justamente en Sukkot, no Beit HaMikdash, fueron posteriormente. Entonces Hashem, simplemente, él louva a Dios, y Hashem nos enseñó aquí varias coisas importantes, várias mitzvot. Ou seja, na prática, não temos as mitzvot que Hashem nos ensinou, porque Ele mandou fazer. Mas tem as mitzvot que Hashem mesmo fez questão de fazer. Certo? Se nós recapitulamos aqui nesta passagem. Temos a mitzvah justamente de alegrar os noivos, como está escrito. E nós fazemos, inclusive, essa brachá num casamento, que samechachá yetzirchá began eden mikedem, como te alegrou teu Criador no Gan Eden, no Jardim do Éden, no Paraíso. Certo? Que ele se revelou e abençoou Adão e Eva. Ele foi lá para quê? Para alegrá-los. Também nos ensinou a mitzvah de visitar os doentes. Onde vimos a mitzvah de visitar os doentes? Quando Hashem foi visitar Abraão no terceiro dia do Brit Milá, no início de Parashat Vayera. E depois, quando veio Elonei Mambré para visitá-lo, como falamos. E nos consta aqui a mitzvah de que ele vem consolar o enlutado com Yaakov Avino quando se revela a ele, quando ele está vindo de Padan Aram. Certo? Por quê? Porque faleceu Devorá, Meneket Rivká, e também faleceu Rivká, sua mãe. E Yaakov estava lá chorando, entre aspas, inconsoladamente, faleceu a mãe dele, e Hashem veio ele a consolar Yaakov. Então nós vemos aqui uma questão interessante, como todos e cada um de nós devemos aprender, inclusive que estas mitzvot, Hashem, desculpa a expressão, mas em pessoa, ele veio e fez questão de consolar eles, de consolar Yaakov, e de visitar, de alegrar os noivos, de visitar o doente, etc. E aí, chega um momento, então, nesse momento aqui, depois desses 6 meses que Jacó ficou morando em Beitel, como falamos, aí, então, Jacó se prepara para sair de Beitel, rumo ao sul. Ele está indo para onde? Falamos antes, para Hebron, ao encontro de seu pai, de Yitzhak. Certo? Então, no caminho para Hebron, ele vindo de Beitel, quem conhece um pouco a geografia da terra de Israel, Beitel fica ao norte de Jerusalém e Hebron fica bem ao sul de Jerusalém. E logo em seguida, ao sul de Jerusalém, temos o que se chama Beit Lechem. Então, quando chega Jacob a Beit Lechem no caminho, aí e a esposa dele, Rachel, que era a principal esposa de Jacob, ela vai estar prestes de dar à luz, e ela começa a se lamentar, e diz o Midrash que ela chegou a falecer. Reanimaram ela, e falaram para ela, não, você não está morrendo, é simplesmente questão da gravidez, você está tendo mais um filho, não se preocupe, Hashem está atendendo as tuas preces. Da onde vemos aqui que era as preces, quando Rachel teve o filho, teve um filho só até agora, que se chamava como? Yosef. E ela deu o nome de Yosef porque a palavra Yosef significa que acrescente. E ela falou, chamou Yosef, para que Yosef Hashem li ben acher. Que Deus me acrescente mais um filho. Porque as matriarcas, como nós explicamos em várias oportunidades, eram profetisas, e elas sabiam que Jacob ia ter 12 filhos das 12 tribos de Israel, e esses 12 filhos, na verdade, tinham nascido até agora 11, que uma foi Diná. Então, 11 filhos homens, e estava faltando um. Quando ela teve aquele filho, entre aspas, 11, ela rezou, bom, aquele filho 12 que Hashem dê para mim, que esteja comigo, e ela teve, de fato, o filho 12, que era Benjamim. Só que naquele momento, Hashem atendeu o pedido dela. Naquele momento, acontece aqui uma passagem muito desagradável. E aí Rachel sente que vai morrer, que não aguenta. E, de fato, ela chama ele, o filho que nasceu para ela, Ben-Oni. O filho da minha angústia. O filho do meu sofrimento. E, inclusive, Yaakov não chama ele de Ben-Oni. Ve-aviv karalo Binyamin. Yaakov chamou ele de Benjamin. Só que Benjamin significa Ben-Yamin, o filho da direita. E nossos sábios trazem um comentário muito interessante, que de fato a Torá nos conta aqui que ela faleceu. E surge uma pergunta muito interessante. Nessa hora, como a mãe decide dar um nome e ela está agonizando, o pai contraria a sua mãe? E ao invés de dar o nome que a mãe quer, no meio que ela está agonizante, ele contraria ela e diz, não, vou dar outro nome. Belo momento que o homem escolheu para discutir com ela. Só que nos explica, a explicação na verdade é muito bonita e profunda. Temos aqui uma questão diferente. Quando a Torá nos conta aqui, Yaakov de fato, ele sentiu que Ben-Oni, o filho da minha angústia, não era um nome bom, não era propício para ele carregar esse nome, um peso para o resto da vida. E ele falou para Rachel, não é que ele contradiziu. Ao contrário, ele falou, eu garanto, ele vai ser um homem yamin, um homem direito, da direita, um homem reto, um homem íntegro, e eu garanto isto. Eu garanto a educação dele, eu garanto que está bom, é verdade, um filho precisa de uma mãe, mas eu vou garantir que ele seja um filho digno, que você tenha orgulho dele, por isso que ele muda o nome para Benjamim, e esse fica, de fato, o nome de Benjamim. E naquele momento, Rachel realmente faleceu, é enterrada lá em Beit Lehem, como fica enterrada até hoje em dia, naquele lugar onde muita gente faz peregrinação, vai lá rezar, etc., e nossos sábios perguntam, por que que Yaakov, se já estava indo para Hebron, onde estavam enterrados lá Abraham e Sará? E Abraham e Sará, Abraham justamente comprou para enterrar Sará lá, por quê? Porque lá também estavam enterrados Adão e Eva. E Yitzhak tinha acabado de enterrar também 6 meses antes a Rivka, que era a mãe de Yaakov. E lá seria enterrado potencialmente no futuro Yitzhak. E, como chamado de Kiryat Arba, o lugar é chamado de Hebron e Kiryat Arba, o número 4 faz alusão aos 4 casais que estavam enterrados lá. Como falamos, Adão e Eva, Abraham e Sará, Yitzhak e Rivka, Yaakov, e por que não com Leá, que era a esposa amada, a esposa que ele foi procurar, o amor à primeira vista, etc. Por que que Yaakov não enterra a Rachel em Hebron e enterra lá no meio de Beit Lehem? Então a Torá nos traz aqui uma resposta muito interessante. Quando Yaakov enterra a Rachel em Beit Lehem, por quê? Porque Yaakov justamente é o protótipo da matriarca. E Beit Lehem, hoje em dia, se alguém vai para lá, vê que está cercado por muros, etc. Mas antigamente era literalmente a beira da estrada. Já na época de Yaakov era na beira da estrada, como a própria Torá nos diz. Bederech Efrat, no caminho de Efrat. Então Yaakov viu que ela era uma matriarca por excelência, e não somente a matriarca por excelência, aquela matriarca devotada, aquela matriarca se sacrificou por sua irmã. Yaakov abriu mão Rachel abriu mão de Yaakov para que sua irmã não seja envergonhada. E Rachel não tinha certeza nenhuma de que Yaakov depois vai dizer, bom, já que você me decepcionou, você me largou, etc., você me traicionou, então eu não quero mais nada com você. Por orgulho, por amor próprio. Então ela se arriscou sem saber quais iam ser as consequências. Então ela justamente, como diz o versículo, Rachel me vaca al banea. Rachel chora por seus filhos quando ela vê, quando tem a destruição do primeiro templo e o povo de Israel passa justamente por lá. Diz o profeta Jeremias, que acompanha o povo para o primeiro pro exílio do primeiro templo de Jerusalém. Rachel me vaca al banea, Rachel chora por seus filhos. Me anale inachem al banea que eineno. Se recusa a ser consolada pelos seus filhos que não estão em casa. Rachel é a matriarca por excelência. Ela chora e ela tem méritos. Então Hashem fala para ela, Minicolech mi vechi veinaech min dima. Poupe tua voz de um pranto e teus olhos de lágrimas. Que yesh sachar lefeulatech, pois há recompensa para teu ato que você está pedindo por eles. E algumas opiniões dizem que se refere ao mérito que ela tinha acumulado de antes. Eu vou te recompensar. Veshavu banim likvulam. Os filhos voltarão às suas fronteiras. Assim traz o profeta Jeremias essa passagem, como consta no capítulo 31 de Jeremias. Quem quiser pode conferir, uma passagem muito, muito, muito interessante. E de fato, pós falecimento de Rachel, Yaakov continua o caminho e ele vai finalmente para o encontro de Yitzhak. E antes disto, a contadora nos conta uma passagem interessante, que é também muito intrigante. Reuven, a Torá nos diz, Vayelech Reuven, e foi Reuven, quando estava naquela terra, Vayelech Reuven, o versículo 22, Vaishkav et Bilá Pileges Aviv. E ele, a Torá, a tradução literal seria, e ele deitou com Bilá a concubina de seu pai, Vaishma Israel, e Israel ouviu, Yaakov ouviu isto, e a Torá nos diz, Vayubne Israel Shneimassar. E os filhos de Yaakov, de Israel, foram 12. Pergunta ao Midrash, espera aí, eu não sei que Yaakov teve 12 filhos? É uma novidade? Mas se eu me esqueci que Yaakov teve 12 filhos, logo na sequência enumera os 12 filhos. 6 filhos de Leá, 2 de Bilá, 2 de Zilpá e 2 de Rachel, dá 12. Por que que a Torá me tem que dizer que Yaakov teve 12 filhos? Vaiu bnei Israel shnei masara. E os filhos de Yaakov eram 12. Para nos ensinar que todos eram íntegros. Todos eram plenos, todos eram puros. Ou seja, Reuven, o primogênito, não pecou. Então, o que que significa que Reuven foi e deitou, entre aspas, com Bilá, a concubina do pai? Um filho, desculpa, ter uma situação assim. Explica o Midrash muito bonito que, de fato, ele está preocupado, e Reuven, com a honra da sua mãe. Yaakov teve 2 esposas e 2 concubinas. As 2 esposas eram Leá e Rachel, e as 2 concubinas Bilá e Zilpá. As 2 esposas, Rachel e Leá, nós aprendimos que a principal, entre aspas, era qual? Rachel era a mulher amada, Rachel e Leá era odiada, elas pelo menos se sentia assim. Rachel era a mulher desejada, e onde Yaakov estava? Inclusive tivemos aquele famoso episódio na Parashá da semana passada com o ramo de jasmins que Rachel quer de Leá, e em troca Leá leva Yaakov, porque Yaakov tinha lugar na tenda de Rachel. Contudo, a Torá nos traz aqui, o Midrash nos traz aqui explicando a Torá que Reuven simplesmente o que fez. Quando Rachel faleceu, colocaron a cama de Raquel a onde? Nada mais e nada menos que na tenda de Leá. Perdão, de Bilá. Como diz aqui. Então não é que ele deitou com Bilá, certo? Simplesmente que ele tirou a cama de Jacob que estava na tenda de Bilá e a levou para a tenda de Leá. Por quê? Ele ficou preocupado de que a honra da sua mãe seja diminuída. Falou, minha mãe, entre aspas, tinha uma, podemos dizer, entre aspas, concorrente na irmã dele, que era outra esposa de Jacob. Meile, tudo bom, aceito. Eram duas esposas, estão no mesmo nível, tudo bem. Mas, entre aspas, ela perder para uma concubina? Isso daqui já não tinha cabimento. Isso daqui Reuven não conseguiu aceitar. Por esta razão que ele pegou a cama da tenda de Bilá e a levou de novo para a tenda de Leá. Por esta razão que a Torá faz questão de nos dizer que Reuven não pecou. Ah, nossos sábios nos dizem, tem uma discussão entre nossos sábios, qual foi o que aconteceu com Reuven. Então nos diz o Talmud que nome de Rabbi Shmuel Bar Nachmani, que diz o nome de Rabbi Yohanan, que todo aquele que diz que Reuven pecou está enganado. Por quê? Porque ele simplesmente levou a cama de um lugar para outro. E a Reuven se vingou, entre aspas, pela honra de sua mãe. E nós vemos de fato que inclusive, se põe aí nossos sábios nos trazem no versículo, que a primogenitura de Reuven foi transferida para Yosef. Certo? Está escrito no como chama, no Divrei HaYamim, no Crônicas. Justamente está trazido no Crônicas 1, que o Behalelo Yetzuei Aviv Nitna Behoratol Ibne Yosef. Certo? Então, quando ele trocou essas camas, esse negócio, esse episódio, diz o versículo, quando ele profanou justamente Yetzuei Aviv, a saída de seu pai, a descendência de seu pai, foi dada a primogenitura para Yosef. O que significa isto? Que Yosef passou a ter o conceito de primogenitura como um conceito espiritual e não como um conceito de primogenitura para presentes e demais. Então, de fato, Yosef foi o primogênito espiritualmente falando, por isso que ele depois herda aquela posse. Contudo, Reuven continua sendo o filho primogênito, por isso que nos diz a Torá, faz questão que os filhos de Jacob eram 12. Para terminar, eu quero encerrar esse capítulo interessante com a passagem no qual Jacob, ele, quando falece Yitzhak, ele vai para Yitzhak e tudo, e a Torá, para já, nos conta que quando Yitzhak falece, que ele foi enterrado pelos dois filhos, Jacob e Esav. Então, como ele é enterrado justamente pelos dois filhos, teve, obviamente, uma disputa aqui. Ok? Então, o que significa essa disputa? Que quem vai ficar com a herança de Jacob? Como diz o versículo, certo? Que vai querer o to Esav e Jacob Banav, ele foi enterrado por Esav e seu filho, Esav e Jacob, seus filhos, então que eles começaram a brigar pela herança. E Yitzhak queria primeiro herança. Assim diz o Midrash, Esav veio reivindicar, porque ele já sou primogênito. Jacob falou, peraí, primogênito sou eu, você me vendeu, etc, etc. Só que Jacob deu todos os presentes, todos os bens materiais que Yitzhak deixou para Esav. E ele falou, eu fico com a terra de Israel. Conta o Midrash que naquele momento Esav ficou perplexo. Tão fácil, assim ele me dá tudo. É o que Esav queria, todos os materiais, todos os bens materiais. Então diz o Midrash que ele foi consultar com quem? Com seu tio Ismael, que ainda estava vivo. E perguntou para ele, me diga Ismael, o que eu faço? Será que vale a pena? E Jacob está me dando todos os bens materiais e ele quer a terra de Israel para ele. certo, contiamo para enterrar, eccetera, Beit HaMikdash. In quel momento di Midrash, e Ismael lembra para Esav, olha, está lembrando no Gênesis, no início, quando Abraão chegou na terra de Israel, que diz a Torá que Abraão passou pela terra de Israel, e a Torá diz, Ve'aknani az Yosef ba'aretz. E então o povo cananita, os cananeus, eles estavam assentados na terra de Israel. Então falou, peraí, você vai pegar a terra de Israel, de qualquer jeito os cananitas estão lá. Não vão conseguir herdar e lutar contra os cananitas, etc. Sabe o quê? Aceita a proposta, deixa Jacob com a ideia de que algum dia vai ter a terra de Israel e você, por favor, pegue todo o resto que já você tem direito, já pega e acabou. E assim, de fato, Esav pega todos os bens materiais e Jacob pegou a terra de Israel. É isso, diz o nosso sábio, que se refere a Yeshev Jacob ve'eretz megurei aviv ve'eretz Canaan. Na Parashat Vayeshev, mais na frente, nós vamos ver que a Torá chama justamente isso, que Yaakov se assentou, que a Parashat semana que vem, Yaakov se assentou na Be'eretz Megurei Aviv, na terra onde habitaram seus pais, na terra de Canaã. O que significa se assentou? Se assentou, como dizendo, tomou posse. Ele passou a se assentar lá, e de fato de isto nós recebemos a terra de Israel, uma promessa que Deus fez para Abraão, Isaac e Jacob, e aqui Esav abre mão definitivamente, deixando a herança da terra de Israel para Jacob. Contudo, Isaac teve uma, está escrito que teve uma boa velhice, por quê? Porque viu seus dois filhos enterrando ele, e uma outra opinião diz inclusive, que está em alusão ao versículo, que nós falamos, Urebanim levanecha shalom al Israel. Certo que esse versículo de Salmos, no capítulo 128, que diz que Jacob teve um mérito, perdão, Isaac teve um mérito antes de falecer, e isso é a verdadeira recompensa, a verdadeira riqueza de um Yehudi. Urebanim levanecha shalom al Israel. Qual é a maior paz do povo de Israel, a maior bênção? Que você veja filhos dos teus filhos. Quando você vai ter os netos seguindo no mesmo caminho, Rebanim Levaneja, são filhos dos teus filhos, já seguem o mesmo caminho. Eles estão vinculados, ligados. Aí a Torá nos ensina que essa maior brajá, essa bênção que Jacob, que Isaac teve, e ele, na verdade, faleceu com alegria quando viu Jacob, suas esposas, seus filhos, aquilo que ele pediu para Jacob, ir à procura na terra de Harán. E ele volta e entrega como vitorioso, como um conquistador que se deu bem, porque ele finalmente conseguiu as esposas dignas e os filhos dignos, etc. Então ele pode dizer para Isaac, Urebanim Levaneja, e veja os filhos dos teus filhos que sigam o mesmo caminho, e essa riqueza maior de todas, essa maior alegria, maior riqueza, não se compra nem com cartão de crédito, nem com Pix, nem com qualquer outro tipo que tenham por aí. E essa grandeza, a bênção que nós desejamos para todos, a mesma continuidade que Yitzhak teve através de Jacob, que cada um de nós possa ter através de seus filhos, de seus netos, e em breve merecermos nós, principalmente essa concretização da herança da terra de Israel, com Mashiach Tzidkenu, nosso Redentor, em breve nossos dias. Amém.